Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Oi, bom dia, 6 horas 36 minutos, estamos no ar, agora estamos aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM, nesta região que começa o dia aí com tempo firme, mas com bastante nebulosidade, e 13 graus é a temperatura em Caxias do Sul, destacando que a gente tem aí uma sensação até de um friozinho maior no início da manhã, nesses dias. E com o passar deles, a gente vai percebendo que as temperaturas vão se elevando ao longo do dia, a amplitude térmica é maior, é um clima quase de primavera, afinal de contas, estamos praticamente a uma semana do início dela aqui no Hemisfério Sul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã com o Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixe o app. E DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Entre os destaques do programa de hoje, nós vamos falar sobre a retomada da Guerra, fabricante histórica de implementos rodoviários aqui de Caxias do Sul, que 4 anos depois começa a acionar as primeiras máquinas. É, a retomada da Guerra, a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje. Também ontem nós destacávamos a questão do IPTU e a Prefeitura de Caxias agora divulga que estuda uma mudança nesse calendário de pagamento parcelado do IPTU. A gente falava justamente, né, que havia a intenção de diminuir o desconto do pagamento em cota única, que pesa no bolso do consumidor. Aí veio essa informação de mudança no calendário de pagamento. A gente vai detalhar tudo isso. E ainda, Caxias amplia a terceira dose contra a Covid-19 para um novo público a partir de hoje. É o avanço da vacinação nas duas pontas, né? Idosos e também toda aquela polêmica que marcou o dia de ontem sobre a vacinação de adolescentes, né? Aí depois a Anvisa veio a público dizer que ela está autorizada sim, que não tem problema, que não vai ser suspensa a vacina para os menores de 18 anos, mas ficou circulando, né, por boa parte do dia informação que acabou, né, confundindo a população, e não é bom isso, justamente em um momento em que a gente está tendo aí um avanço dos números de internações, diminuição de mortes, à medida também que a gente está ampliando cada vez mais a vacinação. E nós vamos falar ainda hoje sobre fraudes em ambientes digitais. Inclusive, a nossa entrevista será sobre este assunto. Tem aí uma cartilha com dicas para evitar esse tipo de fraude cada vez mais frequente. Parece que com o uso das tecnologias que a gente intensificou na pandemia, também os golpes foram intensificados. E você, claro, também pode sugerir outros assuntos para a gente tratar aqui no Gaúcha Hoje. Mande mensagem, o número é esse, 99690-1220. 6 horas 39 minutos, tô com saudade de falar com a Juliana Bevilacqua, até parece, a gente se fala todos os dias, né, Juli? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Babiana, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a gente se fala todos os dias, mas a gente não se vê todos os dias e daí...
É verdade, fica com saudade.
Fica estranho, né, a gente sente falta assim, do convívio diário. Mas, Babiana, essa questão da vacinação dos adolescentes ontem causou muita confusão, muita gente em dúvida se podia ou não levar, né, os seus filhos para se vacinar. E a prefeitura mantém a vacinação de quem tem 16 e 17 anos hoje, apesar dessa nota emitida pelo Ministério da Saúde, dessa recomendação para que não se vacine o público adolescente contra a Covid. Então, está mantida. Quem tem filhos com 16 e 17 anos pode levar para se vacinar hoje nas unidades básicas vacinadoras Alvorada, Centenário, Cristo Operário e São Ciro. E nas UBSs Cristo Redentor, Fátima Alta, Madureira, Santa Lúcia Coab, São José, São Leopoldo e Serrano. Nessas, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E nos postinhos do Cinquentenário, do Cruzeiro, do Desvio Risso, Eldorado, Esplanada, Vila Ipê e Reolon, tem um horário estendido, começa às 8 da manhã e vai até às 7 horas da noite. Então, mantida a vacinação aqui em Caxias do Sul desse público adolescente, apesar de toda essa confusão que foi criada ontem a partir da nota do Ministério da Saúde.
Importante destaque é serviço, Juliana, e não precisava toda essa confusão, né? Podia ter deixado como estava, que já estamos aí colhendo os frutos da vacinação. Eu acho que, claro que há toda aquela questão, né? Já tivemos com as grávidas também, né? Depois até chegou a ser suspensa a vacina de Oxford, AstraZeneca, para esse público de gestantes. Mas deixa isso com quem está cuidando diretamente destas situações, que é o caso da agência reguladora, a Anvisa. 6 horas 42 minutos, agora nós vamos de Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e Casas Pagliarin, viva do seu jeito!
Caixa Federal anuncia juros mais baixos para financiamento da casa própria a partir de outubro.
Bolsonaro aumenta o imposto sobre operações financeiras, o chamado IOF, para bancar o Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família.
Mudança vai valer entre a próxima segunda e o dia 31 de dezembro, gerando R$2,1 bilhões.
Brasil registra mais 643 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total para 589.240, sendo 34.554 no Rio Grande do Sul.
Seguradoras pagaram mais de R$3 bilhões em indenizações por mortes resultantes da pandemia.
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde diz que imunização de adolescentes no estado vai continuar após o término do atual lote de vacinas.
Anvisa diz que vacina da Pfizer continua autorizada para adolescentes a partir dos 12 anos.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite a influência de Bolsonaro na decisão de suspender vacinação de adolescentes.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre registra novo surto de coronavírus que atinge 8 funcionários até agora.
Trata-se do terceiro surto da instituição. Nos dois anteriores, registrados em agosto, houve 6 mortes e 28 casos positivos.
Após a segunda infecção por coronavírus, prefeito de Santa Maria é hospitalizado com quadro de febre, dor de cabeça, irritação na garganta e desidratação.
Jorge Pozobon, que havia testado positivo para o coronavírus há 1 ano, já tomou as 2 doses da vacina.
Em live com o ministro da Saúde, presidente Bolsonaro diz que se sente melhor do que as pessoas vacinadas com Coronavac.
Gestão do presidente no combate à Covid-19 é reprovada por 54% dos entrevistados em pesquisa Datafolha.
Polícia descobre laboratório de embalagem de drogas em Viamão.
Homem de 64 anos é preso em flagrante por estupro de menina de 9 anos. Isso foi em Marau, no norte do estado.
Criminoso era vizinho da vítima e também teria atentado contra o irmão dela de 5 anos de idade.
Menina de 12 anos morre vítima de disparo acidental de arma de fogo em São Cepé.
Adolescente de 15 anos é apreendido em Osório após matar menino de 13 com um tiro.
Comissão da Assembleia Legislativa constata que rede hidráulica do prédio da Secretaria de Segurança Pública não estava funcionando no dia do incêndio que destruiu o edifício. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. Quantos casos envolvendo adolescentes, né, envolvendo arma de fogo. Isso também é bem emblemático, né, do momento atual que a gente tem destacado aí, em que essas situações até mesmo, né, envolvendo adolescentes, envolvendo essa questão da saúde mental no pós-pandemia, isso tudo chamando bastante atenção. 6 horas 46 minutos. Vamos com a nossa trilha sonora de hoje?
Bala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. A bala vem por baixo, eu salto por cima. Se a bala vem por cima, me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, respingo pra qualquer lado e saio dando pulo, mais do que tatu faqueado. Bala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Bala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos.
Como eu destaquei ontem, quando a gente noticiava a morte do cantor e compositor tradicionalista Iedo Silva, a gente faria uma trilha em homenagem a ele. Estamos inclusive na Semana Farroupilha. Ele morreu na quarta-feira devido a complicações da Covid-19. E em função, né, dessas situações, de a gente ter aí a despedida do compositor tradicionalista Iedo Silva, a gente estar na Semana Farroupilha, a sexta-feira hoje é dedicada à canção Ala Puxa Tchê e outras tantas assinadas por Iedo.
Coisa fica feia, não corro sem ver do que não tá morto quem peleia. Ala Puxa Tchê, não se assustemos.
O sol tá aparecendo, a gente tem aí sim nebulosidade, a gente tem aí aquele friozinho maior nas primeiras horas da manhã. Agora temos 13 graus, é mais do que a gente tinha ontem. Ontem tava abaixo de 10 neste horário. E vamos com essa trilha sonora para um rápido intervalo. Em seguida a gente volta, vamos falar mais sobre economia, vamos falar sobre o retorno da guerra a implementos rodoviários aqui em Caxias do Sul. Quero falar também do protagonismo da nossa região em um movimento de uma nova entidade do varejo aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso daqui a pouco, logo depois deste intervalo.
Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado. Não entro numa briga querendo me divertir. Dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair. Ala puxa tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos.
A Concentrei, o hub de solução de RH, avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim, te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Quer economizar ainda mais? Baixe o app da Panvel. Com ele você tem até 8 vezes para pagar e aproveitar ofertas como esta. Kit shampoo e condicionador 3ME de R$23,99 por R$15,99. E você ainda pode escolher receber em casa ou retirar na loja. App é Panvel. Baixe agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você.
Thank you.
O seu gato merece o melhor. Leroy Carne é a ração completa para gatos castrados, com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula, livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim. Sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades.
Segura, rapaziada, que esta marca é do folclore gaúcho, tchê. Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou voltar pro meu rincão, pra beber água dos teus olhos, sangue do teu coração. Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou voltar pro meu rincão, que é pra comer churrasco gordo, toma mate chimarrão.
6h51, é o Gaúcha Hoje, estamos aqui na Serra Gaúcha com Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas, e você também pode ter orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. A oportunidade de você sair de carro novo está na De Jesus Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Juliana Bevilacqua, e a capa do Pioneiro e da Zero Hora de hoje?
No Pioneiro Manchete, Babiana Guerra inicia a operação da fábrica ainda em setembro. 4 anos e 4 meses após ter paralisado as atividades, a empresa começa a acionar máquinas para produzir na unidade do São Ciro, o que já garantiu o emprego de 70 profissionais. Vacinação de adolescentes continua até uma nova orientação do Estado. Apesar da recomendação contrária do Ministério da Saúde, a Prefeitura vai aguardar parecer do governo do Rio Grande do Sul. Atletas caxienses buscam medalhas nas Paralimpíadas Universitárias. José Tolfo e Richard Poleto disputam provas de atletismo em São Paulo no fim de semana. Secretaria da Cultura mapeia quem são e onde estão os artistas locais. A ação também quer identificar grupos e espaços e usar as informações para embasar política para a área. E tem alerta de fofura, Babiana, na capa do Pioneiro. Cavaleiros mirins invadem a Júlio de Castilhos. Crianças de escola infantil desfilaram pela principal avenida de Caxias do Sul com cavalinhos confeccionados por elas próprias e familiares. A foto está muito bonita, as crianças desfilando pela Júlio de Castilhos.
Eu
com
vi.
Seus cavalinhos. Tá um amor essa foto, Babiana.
É, eu acho que foi no ano passado também que a gente viu os recém-nascidos, piochados. Enfim, né, é tão bacana essa cultura que a gente tem, né, nessa época, que é reforçada dessa forma, né, com a indumentária do gaúcho, e também dá uma quebra nessa rotina, né, muitas vezes a gente tá tão ali imersos, com tantas atividades, com tantos afazeres, e a gente para, né, a gente para, respira e vê aí belas imagens, né, pra gente começar o dia.
É, e inclusive a minha tia é professora nessa escola, e ontem ela estava bem feliz com a repercussão, né, da cavalgada das crianças. Então um abraço também para a minha tia Angélica, que trabalha com esses pequenos.
Hoje, Juliana, a tua família é grande, né? Porque volta e meia tem sempre algum parente envolvido, né, nas nossas notícias. Que família legal, né? Que bacana, parabéns.
É, família de origem italiana é sempre grande, né, Babiana? Muita gente, muitos tios e muitos primos.
Mas é assim também, né?
E destacar também, Babiana, os destaques da Zero Hora de hoje. Na manchete de capa da Zero, o ministro limita a vacinação de adolescentes, mas o Estado vai manter a aplicação até o fim do lote. Novo Código Eleitoral chega ao Senado, mas presidente não garante vigência já em 2022. Voos clandestinos trariam 200 quilos de cocaína por semana do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Liminar que permitia a volta do público em jogos do Flamengo é derrubada pelo STJD, com decisão que atendeu a pedido dos outros 19 clubes da Série A, a rodada deste fim de semana do Brasileirão está confirmada. E o viaduto dos Açorianos será reaberto no dia 28. Depois de um ano e cinco meses interditada, a elevada do Centro Histórico de Porto Alegre está com 95% das obras de recuperação estrutural concluídas. Os operários trabalham nos últimos retoques do local, como a pintura da sinalização horizontal, para devolvê-lo à população. Babiana.
Juliana, essa questão, né, da família grande aí, famílias italianas, é frequente, pessoal. Ah, mas tu é Munhol, tu é parente daquele Munhol. E aí eu digo, bah, a raiz dos Munhols, vieram uma família só pra cá. Então, sim, tem sempre algum grau de parentesco, né? Mesmo às vezes aquelas famílias menores, elas vão aí se proliferando por conta dessa ideia, né? De que a gente tá sempre perguntando, né? Do parentesco, né? Da família. 6h56, falando em família, deixa eu falar um pouquinho de economia e falar aí de uma família que vem retomando.
Serra de Negócios.
Deixa eu falar aí que a gente teve sim mudança no comando, né, da Guerra Implementos Rodoviários, é outra família que assume, agora é o Grupo Rodoforte, mas a gente já tem aí uma composição de 70 pessoas contratadas para esse reinício desta fabricante histórica de implementos rodoviários aqui de Caxias do Sul. A Guerra já teve a liberação da primeira licença para retomada de operações da Unidade 1, que fica no bairro São Ciro. E com isso, eu conversei ontem com o responsável pelas operações da empresa aqui na Serra, o Adilson Hatti. Ele destaca que o mês de setembro marca o início do processo de fabricação propriamente dita. Inclusive, neste primeiro momento, os trabalhos são para tirar as máquinas e os equipamentos da inércia. O que é isso? É uma espécie de período de testes para detectar, para prevenir algumas anomalias durante o processo produtivo. E nos últimos dias, além dessa questão, né, das primeiras máquinas acionadas, né, que isso é um momento histórico aqui para a cidade, o processo de seleção de pessoal para integrar a operação propriamente dita também se intensificou. E a programação é que em outubro tem aí o maior volume de produção e aí já possam ser entregues as primeiras encomendas, né, para a área comercial. E depois, né, conforme os futuros colaboradores forem sendo integrados, a ideia é seguir com o planejamento de uma fabricação maior, segundo o diretor de operações. Em paralelo, também são aguardadas as licenças operacionais da Unidade 2 e, segundo o RAT, elas já estão em fase final de análise pelos órgãos competentes. A expectativa é de que, até o final do mês, a empresa tenha toda a documentação em mãos. Então, só para lembrar, né, esse processo de retomada da fabricante de implementos rodoviários começou em março, né, quando a Rodoforte arrematou a massa falida da Guerra por 90 milhões de reais, até atrasou um pouco o processo, porque tinha que fazer trâmites jurídicos, né, do final desse leilão. A gente teve todo aquele período em que a justiça aí teve aí paralisações, né, no Tribunal de Justiça do Estado. E agora, né, praticamente 4 anos depois, a Guerra volta a ter aí produção, porque ela tinha sido parada em maio de 2017. E entre as novidades da planta industrial da Guerra está a iluminação. A Haufer Lighting Solutions é responsável por esta instalação e o projeto ele vai propiciar aí uma redução dos custos em energia elétrica. Então é a mesma planta com essa nova iluminação e previsão de diminuição no consumo de aproximadamente 30 mil kWh, redução de 21 toneladas por ano de emissão de gás carbônico. Só para fechar, eu queria falar um pouquinho da Serra protagonista na FCDL, a Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, que foi instalada nesta semana. E o presidente do Conselho Superior da CDL Caxias, Ivonei Pioner, foi empossado presidente e o atual presidente da CDL de Bento Gonçalves, Marcos Carboni, assumiu como vice da gestão. Ontem eu conversei com o Pioner e ele disse que o trabalho que será feito vai buscar atender com muita atenção pequeno e médio lojistas, que são hoje maioria das empresas do país que geram emprego. E estava até conversando, né, da representatividade da Serra, como isso pode ajudar a nossa região, né, ter ter dois aí presidentes de CDL no comando dessa federação que é gaúcha, e ele disse que sim, que vai ter aí até dados, né, que podem subsidiar estes lojistas, recortes, né, uma base de informações que vai ser muito importante para essa tomada de decisões. E só queria comentar que tem aí também uma situação com a chamada antiga FCDLRS, que deixou de fazer parte do sistema, né, da CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que inclusive outorgou a posse do Ivonei Pioner e também do Marcos Carboni. E o então presidente Vitor Augusto Có publicou uma nota dizendo que vai seguir com as atividades. Então a gente tem essa questão, né, das duas entidades ao mesmo tempo. Então hoje é esperado um comunicado das demais federações gaúchas do varejo consolidando essa nova formação. 7-1, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao Ponto chegando. Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. 7:01, a temperatura é de 12 graus, entre 12 e 13 graus na maior parte dos municípios da Serra nesta manhã. E a gente tem sol com nuvens na área central de Caxias do Sul. E a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para compartilhar um novo dia com você a partir de agora, com o primeiro destaque da Alana Fernandes. Caxias amplia a terceira dose contra a Covid-19 para um novo público a partir de hoje e também mantém a vacinação de adolescentes, apesar da nova recomendação do Ministério da Saúde. Alana.
A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul anunciou a ampliação da terceira dose contra a Covid-19 para um novo público a partir de hoje. Tratam-se das pessoas com 18 anos ou mais com imunossupressão, que fizeram a dose única ou a segunda dose no dia 20 de agosto ou antes. Esse novo grupo precisa comprovar a comorbidade para receber o reforço. É necessário apresentar atestado médico ou receita de medicação que comprove a doença emitida há menos de um ano. Hoje ainda há oferta de terceira dose para idosos de 70 anos que fizeram a segunda aplicação no dia 17 de março ou antes. Também segue a distribuição da primeira dose para adolescentes de 16 e 17 anos e para a população em geral a partir de 18 anos. O cronograma ainda contempla a segunda dose de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer em 11 unidades básicas. Todos os detalhes, incluindo as comorbidades da terceira dose, podem ser conferidos no site do Pioneiro em GZH.
7:03. Em Bento Gonçalves, a terceira dose da vacina é aplicada nos idosos em instituições de longa permanência nesta semana. E Farroupilha realiza hoje a força-tarefa para buscar casos ativos de Covid-19 no município. Será na Universidade de Caxias do Sul, no campus Farroupilha, das 8:30 da manhã às 11:30 da manhã e da 1:30 da tarde às 4. Poucos estabelecimentos de Caxias exigem o cartão de vacinação aos clientes. Vamos saber mais detalhes com André Fiedler.
Segundo a Secretaria Municipal do Urbanismo, até ontem apenas 14 estabelecimentos estavam cadastrados e nem todos abriram ou fizeram uso dessa possibilidade. Boa parte dos bares e restaurantes consultados pela reportagem ainda estudam se irão aderir ao programa, tendo em vista que a flexibilização de horário, que é permitida a partir dessa adesão, não é tida como prioridade ainda. A reportagem circulou na noite de quinta-feira pela cidade e, além do movimento mais calmo, apenas dois locais estavam exigindo cartão de vacinação, a Level Cult e a Doca Beer Garden, ambos na estação férrea. O primeiro, inclusive, já reabriu as portas no dia 2 de setembro com essa exigência. No entanto, agora com o selo Estabelecimento Parceiro colado na porta, os horários serão estendidos na sexta-feira e no sábado, conforme for a demanda. A expectativa é também de que o número de estabelecimentos com esse programa aumente a partir desta sexta-feira. Portanto, é necessário que clientes estejam atentos ao local que irão frequentar e estejam com o aplicativo Conect SUS ou o cartão de vacinação físico em mãos. Ainda existem alguns estabelecimentos que estão fazendo a própria campanha em prol da vacinação. Um bar localizado na Rua Tronca, em São Pelegrino, por exemplo, deu 3 cervejas aos clientes que apresentassem o cartão de vacinação e ingressassem até às 8 horas da noite.
Obrigada, André Fiedler. E já que a gente tem aí maior movimentação noturna, bares, Balada Segura é retomada também em Caxias do Sul e vai ter reforço de novos bafômetros. Os novos aparelhos devem ser utilizados nos próximos finais de semana. 7.6, Prefeitura de Caxias estuda mudança no calendário de pagamento parcelado do IPTU. Os detalhes com Flávia Noal.
Conforme o secretário da Receita de Caxias do Sul, Roneide Dornelles, é provável que, a partir do ano que vem, a cobrança seja feita em até 4 vezes e não mais em 6, como foi até este ano. No entanto, o contribuinte vai ganhar o benefício de começar a pagar mais tarde. As datas ainda não estão definidas, mas a ideia é adiar o início da cobrança para março ou abril. A ideia é dar fôlego para que os moradores de Caxias se organizem financeiramente para quitar o IPTU e a taxa de lixo, já que esse período entre o final do ano e início de outro costuma ter uma série de gastos, como a cobrança do IPVA. De acordo com o secretário, essa alteração não precisa passar pela Câmara de Vereadores, porque o município tem a prerrogativa de definir o calendário fiscal.
É, vai custar mais caro, mas vai pagar depois. Basicamente é isso. 7.7. Adiante, com mais destaques aqui, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não deve interferir na autonomia de Pinto Bandeira e outras cidades da Serra. A gente, inclusive, falava sobre isso, era o tema da nossa entrevista de ontem. O documento aponta que emenda constitucional validou a criação de cidades até 2006, mas proíbe que novos sejam emancipados com base na mesma legislação. O projeto que altera a lei de doação da Maesa chega à Assembleia. Juliana Bevilacqua.
O governo do estado protocolou ontem na Assembleia Legislativa o projeto que contempla a demanda levada pela Prefeitura de alteração da lei de doação da Maesa. O novo texto amplia as atividades para destinação e ocupação do complexo, autorizando parcerias público-privadas e prorroga o prazo para o município apresentar o plano de ocupação do complexo da Maesa. O projeto foi protocolado em regime de urgência e vai precisar ser votado em 30 dias.
Obrigada, Juliana. Com inscrições iniciadas, jogos abertos de vôlei de Caxias começam em outubro. A secretaria deu início ao calendário dos jogos na semana passada. E agora vamos contatar a repórter Milena Schaefer. Dados da violência contra a mulher em Caxias do Sul vão ser disponibilizados no site da Prefeitura. Milena.
São dados obtidos por meio de atendimentos que são prestados pelas Secretarias Municipais da Saúde, Segurança Pública e Proteção Social e também pela Fundação de Assistência Social. Eles vão ser organizados em estatísticas unificadas que vão ser atualizadas periodicamente com publicação no site da Prefeitura de Caxias. O chamado Dossiê Mulher Caxiense foi criado a partir de uma lei municipal que está em fase agora de implementação, tendo como primeiro passo a construção de uma regulamentação por um grupo de trabalho intersetorial com essas secretarias envolvidas. Esse grupo vai começar a se reunir nos próximos dias. De acordo com a secretária de governo, Grégora Fortuna Passos, o trabalho será concluído em até um ano. O dossiê Mulher Caxiense foi proposto pela vereadora Denise Pessoa em um projeto protocolado na Câmara Municipal em março deste ano. A parlamentar justifica que a iniciativa visa contribuir para a construção de políticas públicas intersetoriais e eficazes de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência, evidenciando, portanto, as prioridades de atuação do poder público.
Obrigada, Milena. 7:10, 13 graus em Caxias, 13 graus em Farroupilha, 12 graus em Bento Gonçalves, mais friozinho lá nas Hortênsias, 11 graus em Gramado e Canela. Pelo estado temos Porto Alegre com 14 graus. Temos também aí Santa Maria com 10, Pelotas está mais fria que a Serra, 8 graus lá na zona sul do estado. Passo Fundo com 13, temos aí no litoral Arroio do Sal com 16 graus. E agora a gente vai saber mais da previsão do tempo. Sempre para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo indica uma quantidade muito grande de umidade na metade norte do estado. A previsão em algumas áreas de chuva, não necessariamente chuva forte em toda a região, mas em algumas partes tem previsão de uma chuva um pouco mais volumosa. É o caso do Planalto, é o caso de algumas áreas do norte da região ali do, das Missões, né? Nessa parte mais noroeste. E depois também, talvez, a parte dos Campos de Cima da Serra, que tem uma quantidade maior de umidade ao longo do dia. Na maior parte da região, a chuva acontece durante o período da tarde, mas tem chance também de pancada de chuva pela manhã. Portanto, muita atenção com relação ao comportamento do tempo e também ao comportamento das temperaturas aqui no estado. De uma maneira ou de outra, todos os prognósticos apontando para um comportamento de tempo com chuva em várias partes do estado hoje. A exceção, não deve ter chuva na região da campanha, sua maior parte, na região do litoral sul do estado, a metade sul, e depois a região ali da fronteira oeste, porque a umidade está descendo muito na região das Missões, está vindo muito para o sul e pode atingir algumas partes, mas a fronteira com o Uruguai a rigor é a parte do estado que fica sem chuva. Tendência de manter para amanhã algumas pancadas de chuva no estado, um sábado que tem muitas nuvens, mas pouca chuva, e depois no domingo as pancadas estão voltando novamente para a maior parte do estado. Algumas áreas pela manhã, outras áreas no período da tarde. A expectativa de um tempo mais chuvoso na segunda e também na terça-feira da semana que vem. Pode haver algumas pancadas de chuva de intensidade forte. O pessoal tem que ficar um pouco atento com relação ao comportamento do tempo aqui no nosso estado. As temperaturas no Rio Grande do Sul, elas seguem amenas, pelo menos até segunda, terça-feira. Entre terça e quarta, a gente tem queda nas temperaturas porque faz um pouco de frio no meio da próxima semana.
Obrigada, Cléo Kuhn. E do tempo vamos para o trânsito com Sindiserv. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Vamos saber das informações da movimentação das ruas, avenidas, rodovias aqui da região com André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Manhã de boa visibilidade para quem está no trânsito. Não temos problemas climáticos atrapalhando a vida do motorista. E já temos em alguns pontos uma movimentação um pouco maior. Movimentação já aumentando nas vias de Caxias. A Avenida Doutor Assis Antônio Mariani, na zona sul da cidade, já tem uma retenção ali junto ao cruzamento com a Avenida Bom Pastor. Uma concentração de veículos como é tradicional para o horário. Também já tem trânsito um pouco mais acentuado na rua Ernesto Casara, que é uma via que passa ao lado do aeroporto de Caxias do Sul. Na área central, rua Visconde de Pelotas, já com trânsito se intensificando, embora ainda esteja fluindo normalmente. E a rua Sinimbu ainda tem trânsito tranquilo junto à Praça Dante Alighieri, apesar de já se notar também uma movimentação maior. Fluxo se intensificando ainda na BR-116, nas proximidades do Monumento ao Imigrante aqui em Caxias do Sul. Para quem circula pela RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, trânsito é bastante tranquilo nesse momento nas proximidades da Curva da Morte. E para quem trafega pelo bairro Lourdes, em Caxias do Sul, atenção porque segue a obra no cruzamento das ruas Os 18 do Forte e Humberto de Campos para implantação de rede de gás, e essa obra também tem um impacto menor na rua Plácido de Castro.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Saracura do banhado. bate asas, mas não voa. Saracura do banhado bate asas, mas não voa. As mocinhas estão dizendo, casamento é coisa boa. As mocinhas estão dizendo, casamento é coisa boa. Lá atrás daquele cedo tem um pé de pitangueira. Eu ando louco pra casar.
É a nossa trilha sonora com o Iedo, que nós despedimos nesta quarta-feira, nesta semana farroupilha. A gente teve aí despedida de cantores tradicionalistas. Iedo Silva morreu devido a complicações da Covid-19. E lembrando sempre que a trilha sonora do Gaúcha hoje é para Braslux, 45 anos. Uma história de inovação e de tecnologia que faz a gente brilhar. E estamos também com a Concentrei, né? Temos aí sempre a audiência do Paulo da Concentrei. Facilite a sua vida, concentre seu RH em um só lugar. Falando nos nossos ouvintes, nas mensagens que chegam aqui no 996901220, o que temos nesta manhã, Juliana Bevilacqua?
Temos muitas dúvidas de ouvintes, Babiana. Os ouvintes perguntando se vai ter vacinação na semana que vem, segunda-feira é feriado, 20 de setembro. E os ouvintes perguntam se vai ter vacinação no feriado e também se na terça-feira, o ouvinte NEC, por exemplo, pergunta se na terça-feira vai ter vacinação de segunda dose. O que a gente tem de informações é da vacinação hoje. Eu até estou tentando entrar em contato com a assessoria da Secretaria da Saúde para saber se já tem o cronograma dos próximos dias para informar os nossos ouvintes. E tem mais um ouvinte, o Jean, dizendo que o filho tentou tomar a primeira dose na UBS do Serrano e não conseguiu. E aí ele pergunta se quem tem mais de 18 anos pode tomar a vacina contra a Covid. A informação é de que as pessoas com mais de 18 anos podem se vacinar nas UBS, nas unidades vacinadoras Centenário, Cristo Operário e São Ciro, e também no Centro de Saúde e no postinho Rio Branco, no horário das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. São nesses locais que foram informados pela Prefeitura de Caxias do Sul para quem tem mais de 18 anos, Babiana.
Tá certo, então sempre consulte antes, né? Pode até mandar essa mensagem, a gente vai informando, a gente está em contato constante com a Secretaria da Saúde. Deixa até eu aproveitar e mandar um abraço aí para a Cristiane Barcelos, que atua aí na assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde. Sempre que tem alguma mensagem de ouvinte aqui, que a gente tem alguma dúvida, a gente repassa direto para ela e ela costuma responder aí com uma certa agilidade. Então a gente também pode auxiliar neste sentido. 7h18, vamos chamar o quadro Geração Saúde da Flávia Noal. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de um tema bem importante, né? Alerta sobre fraudes em ambientes digitais. A gente vai falar sobre várias delas, né? Desde golpes com cartões, falsos funcionários, WhatsApp, meu Deus, como tenho visto esse tipo de golpe aí. Frequentemente, então a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. Você fica agora com a Flávia Noal.
A busca pelo corpo dentro dos padrões estéticos mais aceitos pode levar a comportamentos perigosos, como o uso de anabolizantes. Esses produtos fazem mal para o corpo em qualquer etapa da vida. Mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alerta que eles podem ser piores ainda para os adolescentes. Como efeitos colaterais nesta fase da vida, podem ocorrer o comprometimento do crescimento, maturação óssea acelerada, desenvolvimento sexual precoce, desenvolvimento extremo das características sexuais, crescimento do falo, aumento dos pelos púbicos e do corpo, além de um ligeiro crescimento da barba. Nesta e em outras fases da vida, os anabolizantes podem gerar ainda aumento de acne, queda de cabelo, distúrbios na função do fígado, tumores no fígado, comportamento agressivo, paranoia, psicoses, coágulos de sangue, retenção de líquido, aumento da pressão, e risco de adquirir doenças transmissíveis, como a AIDS e a hepatite.
A Concentrei, o hub de solução de RH, avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
A Braslux está completando 45 anos. Nossa história é cheia de trabalho. Nosso tempo é de dedicação. Já fomos pioneiros inúmeras vezes e vamos continuar sendo. Temos a estrutura, a capacidade e a experiência para continuar alcançando resultados. E para estar ainda mais conectado com você, agora estamos nas redes sociais. Acesse @BrasluxOficial no Instagram e no Facebook. Braslux, 45 anos. Nossa história faz a gente brilhar.
Na DR Sul Renault, novo Renault Captur, a pronta entrega. Venha conhecer e fazer um test drive. Mais que um SUV, uma experiência. Novo Captur, motor turbo flex de 170 cavalos. O maior torque da categoria, com supervalorização do seu usado e taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Estil, junto de quem faz o agro.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Sete vinte e quatro, é o Gaúcha hoje, de volta. Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixe o app. E de Jesus, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. É amanhã com muitas nuvens, a temperatura é de 13 graus em Caxias do Sul. E agora vamos falar de golpes, principalmente na internet. Mas a gente tem golpes ainda, né, que ocorrem na porta de bancos, de instituições financeiras. E por isso nós vamos conversar agora com o diretor de operações da Superintendência Regional da Sicred Pioneira, Eduardo Spir, porque a Sicred Pioneira chegou a elaborar uma cartilha com dicas para evitar fraudes. E essa cartilha é específica sobre fraudes em ambientes digitais. Como é possível aumentar a segurança, né, da população nas suas transações? Porque a gente tinha uma vez aquele golpe do bilhete, né, que era frequente na porta das agências. Mas agora esses golpes eles ganharam muito mais dimensão porque eles ocorrem, né, à distância com o uso das tecnologias. Então vamos conversar mais sobre este tema. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Eduardo.
Bom dia, Juliana, bom dia, Babiana, bom dia, ouvintes da Gaúcha Serra e demais associados da Sicred Pioneira que estão nos ouvindo neste momento.
Bom, como é que surgiu a ideia, né, de vocês montarem essa cartilha? Como é que foi essa elaboração? Tem aí algum golpe que chama mais a atenção de vocês e que inspirou esse trabalho?
Bom, primeiro destacar, né, que na tua abertura tu comentaste sobre o golpe do bilhete premiado, né, que é um golpe antigo, mas ele, por vezes, ele ainda acontece na nossa região aqui. E eu quero alertar, né, rapidamente sobre esse golpe, porque não existe bilhete premiado. Então, assim, a pessoa ela é iludida, né, ela é induzida a comprar, a pagar um valor de 8, 10 mil, às vezes, por um prêmio futuro aí de 50, 100 mil, que seria só retirar num estabelecimento, né. Então, isso não existe, né, a gente sabe que não tem almoço de graça, né? Então as pessoas não podem se iludir com a questão do bilhete, né? Não tem, não teria por que a pessoa não ir lá sacar o prêmio, né? E sim vender para um valor menor esse prêmio, tá? E essa cartilha que nós elaboramos, ela vem ao encontro, assim, de golpes frequentes que estão acontecendo, né? Nas redes, através de uso de redes sociais, internet. E o golpe que mais está na moda agora, que mais vem acontecendo, é o via WhatsApp. O golpista, ele se passa por um familiar, por um parente próximo da vítima e manda um WhatsApp para a pessoa. E como o número não é identificado, é um número estranho para a pessoa que recebe, mas eles anexam uma foto de um familiar ou de uma pessoa próxima, que eles extraíram do Facebook, por acaso, né? E aí eles começam uma conversa solicitando dinheiro, né? Precisam de uma ajuda, precisam fazer um pagamento, tem que pagar uma dívida, deu problema no seu celular, não consegue fazer um Pix, e aí ele pede para essa pessoa fazer um Pix, né, para uma determinada outra pessoa e se passando por um familiar. E então, assim, é muito importante que quando alguém receber uma mensagem nesse sentido, que faça primeiro contato com esse familiar. Ligue para esse familiar, espere para falar com o familiar no fim da tarde, né, que não dê conversa, não dê continuidade na conversa ali pelo WhatsApp, porque isso é um golpe, né? Porque uma vez feita a transferência via Pix, ela não tem volta. Então, esse é um golpe agora que está muito frequente, né? E as pessoas, então, devem usar o Pix é seguro, mas o que está por trás disso são esses golpes via WhatsApp, né, com essa extorsão que é feita.
Eduardo, bom dia. Nesse caso, nesse golpe do WhatsApp, não necessariamente o golpista invade o celular, né, da pessoa, o sistema. Ele se passa, né, por um familiar para tentar conseguir o dinheiro. Mas também tem golpes em que o golpista tenta invadir o celular, invadir a conta do cliente. Isso também é frequente. E que cuidados as pessoas podem ter nesse caso?
É assim, esse golpe que eu falei, a pessoa não invade, ela tem acesso ao teu telefone, ela te manda um WhatsApp do número dela e ela tenta uma conversa e tenta a extorsão. Há também a questão da invasão do WhatsApp, que é a clonagem do celular, a clonagem do WhatsApp. Então, isso sim, a pessoa consegue entrar no teu celular. Mas entrar na conta bancária, no aplicativo, isso não tem como, porque isso tem um sistema de segurança de todas as instituições financeiras, né? O Sicredi tem sistemas muito atualizados disso, então não tem como invadir a conta da pessoa, né? Então, assim, ela invade o celular, invade o WhatsApp em algum momento, mas não consegue entrar na conta corrente no aplicativo da pessoa. Isso não tem como.
O WhatsApp tem um... E você falava essa questão, né, do Pix, né, que o pessoal usa o WhatsApp e pede o Pix, sem invadir, mano, propriamente dito, mas passando aí, né, pela pessoa. E a gente tem visto aí discussões, né, de limitação, né, do valor diário de utilização do Pix em até R$500 e até uma solicitação de PROCONs, né, como de São Paulo, em função do aumento de casos, né, de golpes utilizando o Pix. Como vocês também são, né, uma cooperativa, instituição financeira, como é que vocês enxergam para combater esse tipo de crime? Tem que fazer esse tipo de limitação? É trabalhar mais com essa questão da conscientização, da informação? O que, que vocês acreditam que é o principal para combater?
Sim, o Sicredi, baseado nesses incidentes já ocorridos no mercado aí, já reduziu os limites disponíveis do Pix para todos os seus associados, mas ainda assim temos limites um pouco mais elevados, e a recomendação é que cada associado entre no seu aplicativo celular e lá dentro da aba do Pix tem a opção de gerenciar os limites. Então cada associado pode ir lá e estabelecer qual é o limite que quer deixar disponível para fazer transações. Isso então reduz bastante os incidentes, né? E esse limite ele pode ser alterado a qualquer momento, só que ele leva 24 horas para ser efetivado. Isso também é importante, porque no momento que um celular é roubado ou há uma fraude nesse sentido, a pessoa, a vítima, não tem como aumentar. Agora vou aumentar meu limite de 3 para 10 mil e permitir que alguém faça uma movimentação. Não, porque leva 24 horas para esse limite ser alterado. Então, isso é uma recomendação de segurança para que os associados reduzam seus limites, né, baseado na sua realidade, e não fiquem, então, expostos a valores elevados.
Eduardo, esse manual elaborado por vocês da Sicredi, ele também está disponível para toda a comunidade. Como as pessoas podem acessar, ter acesso a esse material que informa, que dá dicas, né, que auxilia as pessoas a evitar golpes?
Sim, nós vamos disponibilizar no nosso site, sicredipioneira.com.br, e também através das mídias sociais, e disponibilizar em WhatsApp, por Facebook também, vamos colocar à disposição do blog do Sicredi também, ficará à disposição para acesso.
E a gente falou muito dessa questão, né, do golpe do WhatsApp, mas também tem aí um outro golpe que eu tenho visto com frequência, que são dos boletos falsos. A gente tenta, né, buscar essas medidas, achei bem interessante essa dica, né, de colocar o limite ali do Pix, né, para evitar esse tipo de problema, caso tenha o celular roubado, caso tenha aí caído no golpe, né, do WhatsApp. E como é que fica, né, se a pessoa caiu de fato, como é que faz? Registra a ocorrência, quais são os passos a partir daí?
Sim, o Sicredi tem à disposição um canal de WhatsApp, que é o 5133584770, que é o atendimento automatizado, então que o associado pode fazer esse contato. Nós temos o Sicredi Total Fone também, que é o 3003-4770, e para demais regiões, para interior, nós temos um 0800-724-4770. Então essas são as opções de contato imediato para fazer o bloqueio da sua conta, né, dos seus acessos, dos seus cartões, e também pode fazer contato direto com todas as agências do Sicredi, né, falando lá com o seu gerente para fazer algum contato. E para agilizar também, né, no próprio aplicativo do mobile do Sicredi, é possível fazer o bloqueio dos cartões de crédito, de débito, instantaneamente, né. Então, o cartão de crédito também é uma dica importante, né? Nunca deixe o cartão de crédito junto com senhas, né? Não entregue o cartão de crédito na mão de terceiros, porque eles podem tirar alguma foto frente e verso do cartão e utilizar para compras indevidas. O cartão hoje ele tem um chip por aproximação, então não é mais necessário colocar na maquininha, sim, só com aproximação já dá para fazer o pagamento das compras. Compre somente em sites de lojas oficiais, né? Cuidado muito com o recebimento de links, clicando em links para daí mandar para uma página para fazer um pagamento. Então isso tem que cuidar muito, né? Tem que cuidar com os sites onde são feitas as compras. E a perda e o roubo do cartão pode ser cancelado imediatamente pelo aplicativo, ou através do 0800 ou também nas agências.
Tá certo, muito obrigada. Eduardo Spir, diretor de operações da Superintendência Regional da Sicredi Pioneira. Um bom dia, excelentes dicas.
Ok, muito obrigado e um bom dia a todos.
7h34. Você está no Gaúcha Hoje, com o Círculo Saúde, com o Panvel e com o DGSul. E também com a nossa trilha sonora, que ficou galponeira nesta sexta-feira, na Semana Farroupilha, em homenagem ao cantor e compositor tradicionalista Iedo Silva. E já já voltamos com mais destaques aqui da sua região.
E o coração corcoviando de tanta felicidade. Peguei todas as minhas tralhas na pensão da Antonieta. Disse adeus.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. DGSul Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Gaúcha, a fonte da informação.
Resort Termas Romanas, novo e único resort com parque de águas termais salgadas, com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Faça já sua reserva pelo nosso site www.resorttermasromanas.com ou ligue 55-3302-4474.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga.
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Muito bem, estamos de volta. Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, 102.7 FM. Nesta manhã em que a gente tem aí muita nebulosidade, a temperatura é de 13 graus em Caxias do Sul. Estamos com a Bravo. Me conta, teu melhor amigo tem quatro patas? Ele te enche de lambeijos quando está contigo? Parece que está querendo alguma coisa? Atende o pedido dele. Ele quer a nova Bravo, livre de corantes. Bravo é a ração que nutre amizades. Escolha o melhor para o seu cão. Escolha Bravo. Bravo é da Supra, sempre nutrindo amizades. E a trilha sonora desta sexta-feira é com Iedo Silva.
Quando a pionada adormece, cansada da dura luta.
Temos um destaque chamando a atenção nesta semana, porque é a segunda ocorrência em menos de uma semana que a gente tem de furto, roubo, de morfina, isso mesmo, morfina. Até comentava aqui no grupo interno dos nossos repórteres da Rádio Gaúcha, né, do Jornal Pioneiro, que a morfina está virando aí um novo fio de cobre, que a gente acaba registrando com frequência essas ocorrências. A gente teve aí o caso da UPA da Zona Norte, e agora a gente teve mais um caso em um hospital de Farroupilha, na farmácia do hospital. Quem tem mais informações é a repórter Milena Schaefer.
Pois é, Babiana, a Polícia Civil vai dar início agora pela manhã às investigações para identificar o homem que fugiu, quem é o homem que fugiu após cometer essa ação. Essa ocorrência foi registrada pouco antes das 7 horas da noite de quinta-feira no Hospital São Carlos. Segundo a Brigada Militar, o homem entrou no hospital, se dirigiu até a farmácia e com uma arma de fogo rendeu a assistente que trabalhava no local. Ainda conforme o boletim de ocorrência, ele levou de 15 a 30 ampolas de morfina e fugiu logo em seguida. Na noite de quinta-feira mesmo, o farmacêutico do hospital acompanhou o registro na delegacia, uma vez que, segundo a Brigada Militar, essa medicação é controlada pela Polícia Federal. As investigações agora seguem, então, pela Polícia Civil de Farroupilha. Babiana.
Tá certo. Obrigada, Milena, falando aí destes casos que estão chamando a atenção de roubo, furto de morfina. Então, as instituições de saúde no foco, na mira, né, dos criminosos. A gente vê de tudo. A gente vê de tudo aqui na região. 7h42, e vamos atualizar o trânsito para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica, escolha ser você. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Ciro Fabris e vou falar com ele sobre a situação que um próprio secretário estadual aqui do estado estava em viagem aqui para a região, utilizou a RS-122, e aí acabou que ele reclamou das condições da rodovia. Então, já que a gente estava falando disso, né, deixa eu chamar o André Fidel para atualizar as informações do trânsito.
Pois é, Babiana, a RS-122 ainda exige bastante atenção, né, dos motoristas por conta das más condições, dos buracos, mas também tem outros pontos aqui da região que exige atenção redobrada nesse momento por conta da movimentação um pouco mais intensa. Na RS-453, na região de Burate, tem um fluxo já um pouco maior, não tem lentidão, mas já se percebe esse movimento maior. E a RS-453 é outro ponto que tem muitos buracos ainda, permanece com muitos buracos, alguns muito grandes, capazes de gerar grande transtorno aí para os motoristas. Bom, aqui em Caxias do Sul temos movimentação mais intensa na BR-116, próximo ao cruzamento com a rua Luiz Miquelon. Lá no bairro Cruzeiro também a rua Antônio Broilo, com um trânsito um pouco mais acentuado. E na Zona Sul, rua Júlio Calegari, no cruzamento, no entroncamento com a Avenida Bom Pastor. A Perimetral Norte, no bairro São José, também com um fluxo já maior nesse momento. Para quem circula pelo centro, atenção, porque tem obras do Samai na rua Moreira César, entre a rua Pinheiro Machado e a Sinimbu. Isso deixa a faixa da direita interrompida, então uma restrição parcial importante nesse ponto da cidade. E a fiscalização de trânsito registrou um acidente com danos materiais nesta manhã, ocorrência já atendida, Babiana.
Obrigada, André Fiedler. E agora vamos retomar o contato com o Cléo Kuhn para saber da previsão do tempo. Hoje é sexta-feira e nós temos aí feriadão, segunda é feriado, 20 de setembro. E a gente quer saber como vai se comportar o tempo para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, muito bom dia, uma boa sexta-feira a todos. Claro, tem chuva hoje, a gente já tinha avisado, provavelmente não pegue todo o estado, mas pega a metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Atinge principalmente entre Serra, Planalto, Alto Uruguai, como a gente já havia comentado, e as previsões estão indicando que essas pancadas de chuva, em alguns lugares elas podem ser volumosas, de uma maneira geral não, mas de uma maneira pontual sim. Então, pessoal, fica atento. Entre o Planalto e a Serra, principalmente Planalto, num segundo momento também o Alto Uruguai. E essa instabilidade, ela domina basicamente a sexta-feira. Para amanhã, diminui bastante a situação das pancadas de chuva, mas ainda está sujeito aqui e ali de alguma instabilidade. De uma maneira geral, as temperaturas ficam na casa dos 20 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isto vale para hoje, vale para amanhã. A tendência com relação ao tempo para domingo, aí já muda de figura, aí já começa de novo a crescer a umidade. E principalmente à tarde deve chover, se não em todo, em quase todo o estado. Entre a tarde e a noite, vamos dizer assim, porque tem chuva também no oeste, mais para o final do dia, e principalmente para o norte. Tendência de chuva no 20 de setembro, na segunda-feira. E na terça, a chuva está indo embora, empurrada por uma massa de ar frio. Enfim, aquela situação que a gente já vive continuamente aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente, com chuva no período que envolve 20 de setembro aqui no nosso estado.
Tá certo. Obrigada pelas informações sobre a chuva que vem por aí. 7h47, eu adiantei que ia falar com o Ciro Fabris sobre essa questão, né, dos buracos aqui nas rodovias da Serra. Então vamos chamar ele para a gente conversar mais um pouquinho. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Antes de entrar nas rodovias, Babiana, você falou aí dos fios de cobre, né? Na verdade, tem outra epidemia na cidade, que é as tampas de cobre, né, nas calçadas. Olha, foram retiradas, estão sendo retiradas uma a uma. Né, e fica aquele...
Eu nem vou citar os bustos, né? Os bustos de cobre, de metal.
É, são algumas variáveis para o mesmo furto, né, que tem o mesmo objetivo. Né, e fica a cidade saqueada, literalmente, visivelmente, né? Fica visível nas calçadas, nas praças, né? É, o secretário de parcerias do Rio Grande do Sul, que está coordenando toda a discussão sobre os pedágios, ele esteve em Caxias quarta-feira à noite para uma reunião da Frente Parlamentar das Concessões de Rodovias, e ele falou lá, né? O trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha, da RS-122, está horroroso. Prosseguiu ele, é inadmissível, é inacreditável, foi a expressão que ele usou, a principal ligação entre Caxias, que é a segunda maior cidade do estado e a capital, e a gente tem de desviar dos buracos, né? É o próprio secretário se rendendo, seria importante que ele fizesse a comunicação direta ao Dair e também ao próprio governador Eduardo Leite, no sentido de que reforçasse a cobrança ao Dair. É porque o próprio governo anunciou que depois do contorno norte ali da 122, que estava sendo restaurado, passaria para a 122, trecho entre Caxias e Farroupilha, mas ainda está nessa situação apresentada aos olhos do secretário de parcerias, né? E até iniciar o pedágio, certamente, né, vamos ter de conviver com essa situação do reparo, que é um reparo emergencial, embora tenha aquela situação dita pelo governo do estado de que as estradas vão ser entregues reparadas para que a futura concessionária assuma. Babena, foram tantos assuntos, tem sido tantos assuntos recentemente, que a gente deixou de lado um pouco a questão dos pedágios. E é bom a gente reavivar esse tema. A projeção que se faz é de que em outubro o governo bata o martelo referentemente ao edital. O prazo de debates ele está se afunilando e está chegando ao fim. Agora houve essa reunião na quarta-feira. Na semana que vem o secretário Busato ele vem a Caxias do Sul. Ele vem a Caxias do Sul para uma reunião com o grupo de trabalho do Coret, que o Coret está coordenando, trazer o que eles chamam de devolutiva, quer dizer, a região, por meio de um grupo de trabalho, encaminhou diversas demandas adicionais ao pacote de investimentos, e o governo agora vai dizer o que pode, o que não pode, certamente muita coisa vai poder, né? Parece que essas obras orçadas estariam na faixa de 300 milhões, o governo vai daqui a pouco acenar com mais 233 milhões adicionais no pacote de investimentos, só que aí tem o seguinte, né? Tem que equilibrar bem investimento com custo de tarifa. Né? E a respeito do custo de tarifa, olha, a concessão ali na 287, Itabaí Santa Maria, começou em 31 de agosto, e o preço para carros de passeio ali é R$ 3,70. O contraste é muito grande com o preço acenado e projetado aqui para a região, um valor médio de R$ 7,00. Só que aí incide a questão do valor da outorga, que continua sendo, né, um clamor da região, o final do valor da outorga, que é um preço que a concessionária paga ao governo do estado pela oportunidade de ter a concessão. Isso, evidentemente, interfere no preço da tarifa. E o secretário Busato afirmou nessa reunião de quarta-feira que é um tema tão relevante, ele acenou com uma revisão do valor da outorga. É um tema tão relevante que deve ser anunciado formalmente pelo governador do estado uma alternativa proposta. Ele falou nesses termos. Se ele falou alternativa proposta, é sinal de que há algum tipo de revisão em relação ao valor da outorga, e eu acho que está dentro do mesmo pacote também aquela trava do desconto, né? Aquele deságio limitado a 25%, também ocorra algum tipo de ajuste em relação a esses dois pontos, para que não fique esse contraste tão grande entre tarifas em uma determinada região do estado e outra região do estado aqui na Serra Gaúcha, né? Então, os pedágios eles estão aí retornando, o secretário também anunciou com 3 passarelas, já identificando os locais na 122 que estarão dentro do pacote, ali perto do Campus 8, ali perto do acesso à Nossa Senhora da Saúde, também no loteamento Brandalize, quem vai para Flores da Cunha. Disse que é um investimento barato, passarelas, e disse que vão ser 5, só não citou os outros 2 locais. Então, muitas definições ainda e o debate sobre pedágios entrando na reta final, Babena.
Então, tá certo. Vamos ficar cada vez mais atentos. A gente tem muitos assuntos, né, como você destacou, que se sobrepõem, mas não podemos esquecer desse. Obrigada, Ciro. Bom dia.
Um grande abraço. Até amanhã.
Até amanhã. 7h53, rápido intervalo, já voltamos.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
O Círculo Saúde tem uma oferta especial.
planos de saúde empresariais com cobertura completa a partir de R$ 91. Isso mesmo, por apenas R$ 91, você garante consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, mais de 1.000 médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências e muito mais. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Quer economizar ainda mais? Baixe o app da Panvel. Com ele você tem até 8 vezes para pagar e aproveitar ofertas como esta. Kit shampoo e condicionador 3ME de R$23,99 por R$15,99. E você ainda pode escolher receber em casa ou retirar na loja. App é Panvel. Baixe agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Pra rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai pra faculdade com o carro vazio, 99 Carona. Vai pro trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 Carona. Bora rachar?
A cada dia, estamos avançando para um cenário de mais esperança. Com a união de esforços de empresas e entidades aqui do Estado, foi possível acelerar a vacinação contra a Covid-19. Foram mais de R$1 milhão arrecadados em doações, destinados a compras de recursos, que contribuíram para um processo de vacinação mais rápido em 270 municípios gaúchos. Nosso muito obrigado a todos os parceiros deste projeto. E lembre-se, faça a sua parte. Unidos e vacinados, vamos vencer essa pandemia. Gaúchos Unidos pela Vacina. Um movimento de todos os gaúchos. Apoio a Gerte.
Mês do cliente Panvel e DGSU, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E é hora de falar de esporte, é hora de saber mais da dupla Caju. Informações chegando com Pedro Petrucci.
O Caxias já está em São Paulo, onde enfrenta amanhã a Portuguesa no estádio do Canindé, às 16h. A equipe do técnico Rafael Jacques, que viajou ontem de Caxias do Sul, sem a presença do meia Diogo Oliveira. O jogador, que recebeu uma pancada ainda no último jogo, era dúvida no decorrer da semana e realmente não foi para o confronto decisivo do jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Jacques, que já não contava com o goleiro Marcelo Pitol, então perde para um momento de decisão os seus dois jogadores mais experientes no grupo de atletas. O time que vai ter o André Lucas no gol, isso já está confirmado pelo treinador, mas que vai ter que trabalhar outras situações no meio-campo. Mateuzinho surge como uma possibilidade mais forte nesse momento, apesar da opção do Cal entrar e aí o time ser um pouco mais defensivo em sua formação inicial, também não é descartado. Enquanto isso, o Juventude segue trabalhando e viaja hoje para Curitiba, onde encara amanhã a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A equipe alviverde, que para esse jogo tem desfalques, já tinha alguns durante a semana, teve a confirmação da ausência do Wagner, e que agora começa a trabalhar a possibilidade da mudança do goleiro, com a entrada do Douglas no lugar do Marcelo Carnessa, situação que ainda não foi confirmada pelo Marquinhos Santos, que deve conceder entrevista coletiva nesta sexta-feira, e então explicar essa situação, e se vai ou não fazer a escolha de fato pela mudança do dono da camisa 1. O Juventude, que para esse jogo vai ter pela primeira vez na temporada o gramado sintético, já que não enfrentou a outra equipe que tem essa condição, que é o Palmeiras, mas vai enfrentar daqui a 2 rodadas. Segundo os jogadores do Juventude, no entanto, essa situação do gramado sintético não deve ser um problema para a equipe alviverde no Paraná.
Obrigada, Marcelo Rocha. Eu tinha falado Pedro, mas é o Marcelo Rocha hoje conosco. E agora vamos conferir dupla Grenal. Douglas de Morineto em os destaques do Grêmio e o Rodrigo Oliveira, os do Inter.
O Grêmio se representa nesta sexta-feira para que o técnico Luiz Felipe Scolari encaminhe o time que vai enfrentar o Flamengo no domingo à noite no estádio do Maracanã pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comandante gremista está com uma dúvida no sistema defensivo para formatar o seu time ideal para este compromisso. Walter Kannemann não trabalhou ontem, jogador inclusive esteve em São Paulo para fazer um exame na região do quadril e é mistério até o dia da partida. Portanto, a grande tendência é que Rodrigues e Juan formem a dupla de zaga gremista para a partida diante do rubro-negro carioca. Caso Kannemann fique à disposição e se recupere, será mais um reforço que o técnico Luiz Felipe Scolari terá, já que vai com o time praticamente considerado ideal para este duelo diante da equipe flamenguista. Pedro Jeromel e Douglas Costa seguem sendo as principais ausências gremistas para a próxima rodada do Brasileirão. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
A definição sobre a presença do atacante Tyson no jogo do Inter contra o Fortaleza deve ocorrer no treino da manhã de hoje, no CT do Parque Gigante, marcado para as 11 da manhã, mesmo horário da partida no domingo. Tyson ainda não foi liberado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita. A possibilidade de ele voltar é boa, mas ainda não há essa garantia. Se Tyson não puder jogar, Maurício seguirá na equipe titular. Já o zagueiro argentino Gabriel Mercado foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Diego Aguirre. No entanto, o treinador tem um dilema. Pela primeira vez, haverá 7 estrangeiros à disposição, sendo que pelas regras da CBF, apenas 5 podem ser relacionados. Saravia, Bruno Mendes e Vitor Cuesta são titulares. Paolo Guerreiro é um reserva bastante assíduo e ficará no banco. Aguirre terá que escolher um estrangeiro entre 3, entre Mercado, Palacios e Juan Cuesta. O provável Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Tyson ou Maurício e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Temos um minutinho ainda para os recados finais, Juliana Bevilacqua.
Chegaram vários recados, Babiana, vou repassar alguns aqui. O Cláudio de Caxias, ele diz que é lamentável a população pagar mais um imposto para poder trafegar nas estradas, depois de tantos que já pagamos. Também o Diogo diz que a RS 448, entre Farroupilha e Nova Roma...